Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um Fluent English, temos Vocabulary Part 1. Sim, essa é a parte 1 de dois episódios específicos voltados para ajudar você a adquirir mais vocabulário em inglês, já que este é um assunto extremamente importante. Eu acredito que um episódio apenas seria insuficiente. Portanto, aproveite bastante. Fique atento às dicas que aqui foram passadas para você, fique atento à parte da pronúncia, como sempre, fique atento à questão de vocabulário, à estrutura das frases e tudo mais, todo o conhecimento a mais que lhe for apresentado ao longo do episódio de hoje. Se você está chegando aqui pela primeiríssima vez, seja muito bem-vindo, welcome. Se você já é assíduo aqui nos nossos podcasts, welcome igualmente, seja muito bem-vindo também. Fico muito feliz em ter você aqui comigo hoje e espero contribuir com a sua vida. A propósito, eu gostaria de, antes de começarmos o episódio de hoje, fazer uma recomendação extremamente importante apenas para as pessoas que estão de fato desejosas de aprender a falar inglês fluente. Se você é uma dessas pessoas que realmente quer falar inglês fluente, participe conosco da imersão Inglês Fluent Wave. Assim como os nossos podcasts, a imersão é 100% gratuita e, diferentemente dos podcasts, te ajudará na conquista da sua fluência, já que dentro da mesma você, além de podcasts, tem acesso igualmente a videocasts, textos, vídeos, áudios, aulas gravadas, aulas ao vivo, inclusive ministradas por mim. Então, participe conosco, são duas semanas inteiras onde eu me torno seu professor particular. Você tem, inclusive, o meu acompanhamento feito contigo no privado ao longo desse período de duas semanas. A imersão acontece de tempos em tempos e a próxima está próxima de acontecer. Portanto, eu recomendo que você acesse o site waveidiomas.com, waveidiomas.com e participe conosco da nossa próxima imersão em Inglês Fluent Wave, tá bom? Vou deixar aqui na descrição desse episódio igualmente para você, clicando no link, ter acesso direto ao nosso site, lá preencher o seu formulário colocando o seu melhor e-mail, o seu nome e o seu número de WhatsApp, lembre-se de colocar o DDD igualmente e aguardar, porque eu mesmo, Marcelo Dutra, vou entrar em contato contigo e vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão. Dentro da imersão você terá sim o passo a passo que você precisa para conquistar a sua fluência na ordem certa, da maneira certa e obviamente a oportunidade de praticar aquilo que você entender nas aulas. Afinal de contas, nós não aprendemos em uma aula, mas sim entendemos o conhecimento que é passado. Para aprender, de fato, você precisará praticar verdadeiramente. Por isso, a imersão, ela serve nesse sentido, faz com que você tenha o ambiente, o local seguro, ideal para você praticar inglês e assim aprender inglês de verdade, tá bom? Eu serei o seu professor e será uma honra para mim ter você ali presente conosco. Vamos então dar início aqui ao nosso podcast de hoje, começando com o nosso diálogo, né? A primeira frase, que na verdade é uma pergunta, e a pessoa quer saber como que ela pode adquirir mais vocabulário. Lembrando que os episódios dessa 12ª temporada, eles estão conectados. Se você ainda não escutou os episódios anteriores, recomendo que você faça isso, para que assim você tenha o conhecimento certo, o passo a passo certo que eu estou entregando aqui, que é voltado para ajudar você a conquistar a sua fluência. Sempre entregue dentro de diálogos, com muita pronúncia, muito vocabulário, muita frase feita. Da mesma forma na qual você aprendeu português, você terá agora a oportunidade de aprender inglês naturalmente. Essa é a ideia por trás dos nossos podcasts. Então a pergunta que foi feita é: how about vocab? Não necessariamente precisamos dizer vocabulary, tá? Vocabulary é uma palavra muito longa, então é comum abreviarmos essa palavra para vocab, tá? E se você quiser abreviá-la, fique à vontade. Se quiser falá-la completamente, fique à vontade também. Você quem escolhe. O início da frase é how about. Isso aqui é o mesmo que what about, que é o mesmo que and, que é o mesmo que e. Então você tem três maneiras distintas de dizer e vocabulário. É isso que a frase quer dizer. Você pode utilizar o how about, que é o que eu trouxe aqui para você hoje no podcast. Você pode trocar o how pelo what, e aí fica what about. E você pode simplesmente colocar o and. Tá? And vocabulary. Se você faz uma pergunta como essa, A ideia por trás da mesma é que você deseja saber como é que se faz para adquirir mais vocabulário. Essa é a ideia. E nesse diálogo aqui temos uma pessoa que está curiosa para saber o passo a passo, como fazer, e outra que está explicando. Antes de mais nada, ou seja, antes de darmos sequência, melhor dizendo, eu vou, se você está chegando aqui pela primeira vez e não sabe como funcionam os nossos podcasts, eu vou lhe dar a chance de praticar o seu inglês, de falar verdadeiramente, porque somente falando inglês você aprenderá a falar inglês de fato. Então, eu vou falar essa frase agora, que você já entendeu a mesma, e vou lhe dar a chance de, aí do outro lado, repeti-la, tá bom? Preste atenção na pronúncia, na sonorização da frase, no ritmo, na entonação. Não necessariamente em cada uma das palavras isoladamente na frase, tá? Vamos lá? How about vocab? How about vocab? How about vocab? Ok, então, perguntinha simples e direta e vocabulário. Como é que eu faço? Resposta. Oh, you need that for sure. Sem vocabulário fica muito difícil de você se comunicar. Então você de fato precisa de vocabulário. You need that for sure. A palavrinha that aqui representa o vocabulary, que eu preciso repetir mais uma vez, né? Eu não preciso dizer you need vocab for sure ou you need vocabulary for sure. Poderia, mas ficaria redundante, não é necessário. Então eu uso that já simbolizando aquilo que foi dito anteriormente. You need that. E em seguida eu dou aquela ênfase, né? Com certeza, for sure, viu? Vamos repetir? You need that, for sure. You need that, for sure. You need that, for sure. Legal. É bom saber que aprender vocabulário é importante para falar inglês fluente, mas também é bom saber como fazer para aprender, né? E aí a pergunta que foi feita aqui pela pessoa foi: But how can I learn it? Tá bom, já entendi que é importante, mas como é que eu aprendo isso? How can I learn it? Repare na junção das palavras. Primeiro, o can com I, can I. E segundo, o learn com it, learn it. Viu? Porque isso acontece, palavras terminadas com som de consoante, próximas palavras começando com som de vogal. Se nós temos isso, há uma junção. Se as palavras terminarem com o mesmo som das próximas palavras iniciando as mesmas, também haverá uma junção e uma omissão de um desses sons. Ok? Então, no caso aqui, consoante can, terminando, né, com som da consoante can, letra N, e I, vogal, can I. Learn, terminando com esse som de consoante, letra N. It, começando com esse som, igualmente de vogal, learn it, tá? But how can I learn it? Outro detalhe muito comum em inglês é a omissão dos T's, né? Então, eu não necessariamente preciso dizer but e it. Eu posso but, engolir o T, viu? But how can I learn it? E engolir o T no final também. But how can I learn it? E isso é o inglês natural. Aliás, este é o inglês que você escutará nos seus filmes, nas suas séries, nas suas músicas, nas suas viagens, quando você for fazer uma entrevista de trabalho em inglês, muito possivelmente, se você estiver falando com um nativo, porque é muito comum a omissão dos T's no inglês. Beleza? But how can I learn it? Vamos repetir? But how can I learn it? But how can I learn it? But how can I learn it? Muito bom. E existem muitas maneiras de você aprender vocabulário. A frase que nós temos agora é exatamente isso, ó. You can use all sorts of things. Agora, é interessante você prestar atenção. Eu trouxe uma maneira diferente de você dizer várias coisas, né? All sorts of. All sorts of. Quando você disser isso, all sorts of, você está dizendo, existem várias coisas, várias formas, várias maneiras. All sorts of. Beleza? No caso aqui, All sorts of things, porque muitas coisas, a palavra things diz isso. Então você pode usar diversas coisas. You can use all sorts of things e no episódio de hoje você vai aprender isso. Vamos repetir a frase? You can use all sorts of things. You can use all sorts of things. You can use all sorts of things. Se você sentir qualquer dificuldade, talvez pela frase ser um pouco mais longa, não se preocupe, o controle está nas suas mãos. Pause, volte, escute novamente, repita quantas vezes necessárias forem. O importante é que você treine, porque a evolução somente virá através da prática. Lembre-se que a perfeição não existe para nós, seres humanos. Cometer erros faz parte do processo de aprendizagem, principalmente do processo de aprendizado linguístico. Então, se liberte da ideia de perfeição, cometa os seus erros, pratique e com a prática você certamente irá evoluir, tá bom? Próxima pergunta aqui, já que existem diversas maneiras, eu quero saber quais são essas maneiras. E para isso eu uso a pergunta like what. Tá, me dá aí um exemplo então, like what. Você pode pensar assim, pô Marcelo, mas like não é o verbo gostar? Sim, to like é o verbo gostar. Só que like também pode significar como, tá? Tipo. Então, quando a pessoa diz like what, é como se ela dissesse tipo o quê? Beleza? Like what? Repare novamente como há uma omissão da letra T no final. What? Eu não preciso dizer what. Posso dizer what? Engolir o T. Tá bom? A forma na qual você vai falar com o outro é você quem decide. A forma na qual o outro vai falar com você, você não tem escolha. Então, estar preparado para isso é importante. Por isso que eu trago já... O título do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente. Então, eu, enquanto seu professor, trago para você essas nuances, né? Esses detalhes da língua que são extremamente importantes, muito, muito praticadas e que muitas vezes deixam os alunos perdidos na hora de conversar com uma pessoa que fala inglês naturalmente, né? Como nativo. Então, preste atenção nesses detalhes, tá? Vamos repetir? Like what? Like what? Like what? E a resposta é books, subtitles, papers e por aí vai. Então nós temos os books, eu acredito que você saiba que the book is on the table, né? Book significa livro, muito possivelmente você sabe o significado dessa palavra, mas subtitles eu não tenho certeza. Subtitles significa legenda. E você não utiliza legenda para treinar sua compreensão auditiva. Você utiliza legenda para treinar sua compreensão de leitura, tá? Trabalho de leitura. Então, quando você está numa aquisição, num processo de aquisição de vocabulário, a leitura ela é extremamente necessária. Por isso, livros se encaixam bem e as legendas também. Agora, se você vai ouvir um filme com legenda, é melhor que você retire a legenda para treinar a sua compreensão auditiva. Ou então você estará fazendo com que os seus olhos sejam sugados diretamente para a legenda e treinará a sua leitura e não a sua compreensão auditiva. Tá bom? Então, subtitles tem esse significado de legenda. E muita gente confunde a palavra legend com legenda. Mas legend é uma falso cognato, uma palavra que parece com português, mas na verdade não é. Legend significa lenda, ok? E por último, papers, que neste caso aqui tem a ideia de artigos científicos, sabe? Você pode utilizar artigos igualmente, caso você esteja mais ligado ao mundo acadêmico. Então, papers se encaixaria perfeito nesse modelo para aquisição de vocabulário, mas não somente. Além disso, você pode utilizar um newspaper, você pode utilizar um texto na internet sobre qualquer coisa, tá? Então existem várias maneiras, all sorts of things que você pode utilizar. Trouxe três aqui, né? Books, subtitles, papers. Vamos repetir essa? Books, subtitles, papers. Books, subtitles, papers. Books, subtitles, papers. Muito bom. A pessoa entendeu o recado, né? Já que books, subtitles and papers estão ligados diretamente à leitura, a pessoa entendeu. Ela diz, so I gotta read, right? Então ela afirma e em seguida ela confirma a afirmação. É como quando você diz, então eu tenho que fazer isso, né? Esse né, o right se encaixa perfeito aqui, tá? So I gotta read, right? O que a pessoa está dizendo? Que ela tem que ler. A palavrinha gotta é uma forma informal e uma junção das palavras got to. I got to. Got to juntou, virou gotta. Beleza? So I gotta read. Lembrando mais uma vez que gotta é um inglês informal. Você deve usar isso com um amigo, com uma pessoa mais próxima, mas não com o diretor de uma empresa, numa entrevista de trabalho, dependendo da empresa na qual você está aplicando e afins. So I gotta read, right? Vamos lá? So I gotta read, right? So I gotta read, right? So I gotta read, right? Muito bom. E a resposta é yes, claro. Você tem que ler. Contudo, existe um pequeno grande detalhe, inclusive mencionado por mim hoje no início do nosso podcast. Não existe aprendizado sem prática. Não existe. O que haverá é apenas um mero entendimento. Lembre-se, você pode utilizar um podcast como este. Você pode utilizar um videocast, um texto, um áudio, um vídeo, uma aula ao vivo, uma aula gravada, um professor particular. Não importa, uma aula presencial, uma aula num curso online, seja qual for a ferramenta, será mero entendimento se não houver prática. É a prática que faz com que você internalize aquele conhecimento. Tá? O seu cérebro só vai entender que isso é, de fato, relevante para você quando você mostrar para ele que isso é importante para você. E como é que a gente mostra isso? Praticando, repetindo várias e várias vezes a mesma coisa. E não é Marcelo quem diz isso. Eu também sou psicólogo, se você não sabe, trago a psicologia para dentro do ensino linguístico. E a psicologia nos mostra que nós aprendemos muito, e diversos estudos comprovam isso. Nós aprendemos muito mais quando nós praticamos aquele conhecimento que nós uma vez recebemos. É por isso que eu costumo dizer que quem estuda inglês não fala inglês. Fala inglês a pessoa que aplica o conhecimento que recebe. E muitos, não são poucos não, e talvez este seja o seu caso, muitas pessoas vivem estudando o idioma. Acham que vão falar inglês fluente sentando na frente de um livro 2 horas por dia. E não vai. Não adianta. Você só vai falar inglês fluente se você, de fato, pegar aquele conhecimento que você entendeu e aplicá-lo. Sem a aplicação de conhecimento, não há aprendizado. Por isso a frase diz, but there is no learning without practicing. Não existe aprendizado sem prática. Tá? Tem que ler? Tem. Mas não há aprendizado sem prática. E como que eu vou praticar esse vocabulário? Ah, já eu vou ensinar isso para você. Vamos à frase primeiro, uma frase um pouco mais longa, mas eu tenho certeza que você já sabe, tem o controle nas suas mãos. Se você precisar, você pausa, volta, escuta novamente, repete quantas vezes necessárias forem, até que. O importante é que você pratique, porque não há aprendizado sem prática. Yes, but there is no learning without practicing. Yes, but there is no learning without practicing. Yes, but there is no learning without practicing. Muito bom, muito bom. Dando sequência, a pergunta é, how do I practice vocabulary? Talvez seja essa a pergunta que você esteja se fazendo agora. Tá bom, já entendi que preciso praticar. Como é que eu pratico vocabulário? How do I practice vocabulary? How do I practice vocabulary? How do I practice vocabulary? E eu vou lhe dar o passo a passo. O primeiro passo é escolher a palavra. First, you gotta choose a new word. Você escolhe uma palavra nova. Tá? É assim que se pratica. Primeiro você escolhe essa palavra. Por isso que eu disse que você pode utilizar books, subtitles, papers ou qualquer outra forma de leitura. Porque naquela leitura, você vai escolher a palavra, uma palavra que você quer aprender, uma palavra nova. Óbvio que não adianta você pegar uma palavra que você já sabe o significado. Nós estamos adquirindo vocabulário novo. Então é importante que você pegue uma palavra que você nunca viu na vida, você não sabe o significado dela e você vai escolher aquela palavra. Quando você utilizar a legenda para isso, num vídeo, por exemplo, numa série, num filme, você não vai ficar assistindo o filme todo para poder adquirir vocabulário. Você vai assistir, sei lá, 15 segundos, 30 segundos, dependendo do seu nível. E você vai olhar para aquela palavra que você desconhece, vai pausar e vai escolher. Olha, eu não conheço essa palavra. Espera aí, deixa eu pegar o meu caderninho do inglês e tomar nota nisso daqui. E eu vou lá e anoto a palavrinha nova que eu não conheço, tá? No caderninho. Beleza? Esse é o primeiro passo. First, you choose a new word. Detalhe na palavra new. Você tem duas formas de se pronunciá-la. Você pode dizer new ou então você pode dizer new. Você pode, por exemplo, dizer New York ou New York, tá? E aqui a palavra word. Então você vai escolher uma nova palavra, new word. Vamos à frase? First, you choose a new word. First, you choose a new word. First, you choose a new word. No diálogo, a pessoa diz, ok, né? Tipo, entendi, o que mais, né? Ok. Aí a pessoa diz, then you make a sentence with it. Como é que se pratica o vocabulário novo? Você pega aquela palavrinha nova, óbvio, vai precisar procurar o significado daquela palavra para entender aquilo, né? Importante. E depois você vai precisar criar uma frase com ela. You gotta make a sentence with it, tá? Se você não criar uma frase utilizando aquela palavra, seu cérebro não vai entender a praticidade dessa palavra, a necessidade de você aprendê-la, porque não há qualquer uso da mesma. Então, para que eu vou guardar essa informação? Não é relevante para mim, entende? Quando você cria uma frase, começa a treinar essa frase, você está mostrando para o seu cérebro que isso, de fato, é importante para você. Then you make a sentence with it. Você tem que fazer uma frase com ela. Then you make a sentence with it. Then you make a sentence with it. Then you make a sentence with it. Ah, Marcelo, eu não sei como criar as minhas próprias frases em inglês. Novamente, fica o meu convite para você participar da imersão. Dentro da imersão, você aprende, por exemplo, como o seu cérebro funciona. Aprende a usá-lo a seu favor e parar de deixá-lo trabalhar contra você no aprendizado linguístico. Você aprende a criar as suas próprias frases em inglês. Aliás, aprende a reter qualquer palavra no seu cérebro. Não é uma questão de memória, tá? É uma questão de saber como utilizar o seu cérebro a seu favor. E aprende, criando essas frases, como memorizá-las utilizando experiências da sua própria vida. Dentro da imersão, você não somente vai ter acesso a todo esse conhecimento, mas também vai levar este conhecimento para o seu mundo, para o seu universo, para transformar a sua história. Então fica aqui o meu convite mais uma vez. Acesse o site waveidiomas.com e preencha o seu formulário e aguarde o meu contato, onde colocarei você dentro de um dos grupos da imersão. E então é só ficar atento a tudo que lá for chegando para você. Mais uma vez, a imersão acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp. Then you make a sentence with it. Vamos à frase? Then you make a sentence with it. Then you make a sentence with it. Then you make a sentence with it. A pergunta agora é, será que eu posso escrever essa frase? Can I write it? Ó, can com I, can I write it? Write. Na escrita, você tem a letra E terminando a palavra write. Mas não é a letra que importa, é o som. O som é o som de T, não é? Write, viu? T. Então, há uma junção, porque write termina com som de consoante, it começa com som de vogal. Write it. No inglês britânico, muito comumente, você vai escutar esse T com som de T, então write it. No inglês americano, T's is the, e os D's, na maioria das vezes, são transformados em R, então write it, write it. Can I write it? É uma pergunta, a entonação correta fica, can I write it? Vamos repetir? Can I write it? Can I write it? Can I write it? Great. Excellent. É isso aí. A resposta é, of course. Claro que você pode escrever. Até é bom, porque você utiliza a sua memória muscular. Te ajuda a gravar ainda mais. Mas não somente. Not only. But not only. Olha, o not com only. Not only. T sendo transformado em R. Not only. Tá? Of course, but not only. Of course, but not only. Of course, but not only. Muito bom. Beleza. Se não é só para escrever, o que mais devo fazer? What else then? What else? What else? What else, no inglês mais britânico, what else, no inglês americano, canadense. What é, what else? What else then? What else then? What else then? Todas as vezes que você quiser saber o que mais, você pode perguntar, what else? Tá bom, o que mais? What else? E a resposta é, make sure you speak it every day. Se você não falar, você não vai falar. Então treine a sua fala. Você pode falar todos os dias essa mesma frase, todos os dias. Inclusive, pode fazer isso sem parar a sua vida para isso, né? Você pode falar essa frase enquanto você toma banho, enquanto você limpa a casa, enquanto você dirige seu carro, enquanto você caminha na rua. Você pode falar essa frase que você criou com essa palavra nova o tempo todo, o dia inteiro. Às vezes, não é, é importante que você fale em voz audível, né? Que você externe isso, mas não somente. Você pode, inclusive, pensar sobre a frase e ficar repetindo-a na sua mente, né? Então, é extremamente importante que você pratique. Make sure you speak it every day. E é legal porque quanto mais você treinar essa frase e mais você repeti-la, mais ela entrará para o seu mundo. E aí, não somente a palavra nova do vocabulário que você estava buscando aprender será adquirido por você, como também uma frase. Porque até o dia de hoje eu não conheço palavra solta que forme frase sozinha. Você precisa criar as suas próprias frases, precisa aprender a fazer isso e precisa aplicar isso, porque é dessa maneira que você se comunica. Não é apenas com palavras, né? Você precisa das frases. Portanto, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Vamos à pronúncia? Make sure you speak it every day. Make sure you speak it every day. Make sure you speak it every day. Muito bom. Se você quiser ter acesso ao PDF deste episódio, ele está disponível para você, tá? Para as pessoas que já estão participando da imersão, dentro do seu grupo no WhatsApp. O PDF do mesmo será enviado para os alunos Wave, todos os grupos VIP de cada um, das turmas de cada um. O PDF também já é enviado. Dentro da nossa comunidade Platinum Wave lá no Telegram, igualmente, você tem acesso aos mais de 4 anos dos nossos podcasts, junto com seus respectivos PDFs e muito mais para você aproveitar. Mas se você tiver qualquer dificuldade e quiser enviar uma mensagem via WhatsApp para mim solicitando mesmo, pode fazer isso. Tudo que eu solicito a você é que você me mande o seu nome e que você me mande o nome do episódio, que no caso aqui chama-se Vocabulary Part 1. Você fala para mim: Marcelo, eu sou fulano de tal, eu gostaria de ter acesso ao PDF Vocabulary Part 1, e eu encaminho isso para você com o maior prazer via WhatsApp. Meu código de área é 32 e o meu número de WhatsApp é 9-8810-3208. Eu vou deixar na descrição do episódio de hoje igualmente, e você querendo é só solicitá-lo, tá bom? Vamos então a mais uma leitura do podcast para você praticar mais uma vez a sua pronúncia. How about vocab? You need that for sure. But how can I learn it? You can use all sorts of things. Like what? Books, subtitles, papers. So I gotta read, right? Yes, but there is no learning without practicing. How do I practice vocabulary? First, you choose a new word. Okay. Then you make a sentence with it. Can I write it? Of course, but not only. What else then? Make sure you speak it every day. Espero que você tenha gostado. Se eu te ajudei, nem que seja minimamente, por favor, deixe um comentário aqui no nosso episódio. Quero saber a sua opinião sobre o podcast de hoje. Isso me motiva e muito a seguir me doando cada vez mais. E espero ter você presente conosco na nossa próxima imersão Inglês Fluent Wave, que está prestes a começar. Acesse o site waveidiomas.com, preencha seu cadastro e participe. Forte abraço, nos vemos no nosso próximo episódio com a nossa Part Number 2 of Vocabulary. Meu nome é Marcelo Dutra, foi um prazer enorme estar com você. Take care, bye now!